Falando de livros.
Muito bem. Jair Raso vive entre a caneta e o bisturi. Ele é neurocirurgião e acaba de lançar o livro A Caneta que Mata. Crônicas médicas, outras nem tanto, pela editora Oficina de Arte Pô e Prosa. Também já escreveu peças de teatro e depois na medicina cursou filosofia aqui na UFMG. Vamos conversar com ele agora. Bom dia, doutor Jair.
Bom dia.
Então, o bisturi salva e a caneta mata? É isso ou não?
A caneta também salva, né? A caneta do médico, quando prescreve bem, ela também salva.
É
a
verdade.
Caneta que mata é aquela dos decretos irresponsáveis dos governos, né? Que acabam na ponta da linha, provocando alterações no sistema de saúde que provocam mortalidade abessa. Essa é a caneta que mata, é a caneta que a gente tem medo.
É verdade, o senhor acabou de explicar por que a caneta mata, e mata muito, né?
E muito.
Mata muito mesmo. Agora, nessa semana eu entrevistei uma odontologista que acabou de lançar um livro também. Como é que o senhor aproxima a medicina e a crônica, que podem parecer universos muito distantes?
Na verdade, a medicina ela permeia a vida de todas as pessoas, né? Então, a crônica médica, os assuntos de medicina interessam a todos, né? Saúde, de um modo geral, num conceito mais amplo, é de interesse geral, portanto, objeto de um prato feito para crônicas, não é mesmo?
É verdade, com certeza. Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer e todo mundo já deve ter feito para o senhor também. A letra cursiva do médico é sempre difícil de se decifrar. Por que isso?
Rapaz, eu não sei. Eu sei que a hora que eu estava dando lá os meus autógrafos lá na dor de lançamento, a minha letra foi ficando cada vez pior. No final da noite, nem eu estava lendo o que eu estava escrevendo. Mas isso é pura verdade. A gente escreve com a letra horrível, né? Eu acho que vem piorando. Não sei se acontece com você também. Eu praticamente teco tudo atualmente. Você praticamente escreve menos, né, com a mão.
Verdade.
Então a letra vai perdendo aquela manha também. E eu nunca fui bom de caligrafia. Eu acho que eu matei essa aula no colégio.
Tá certo. E como é que o senhor chegou ao formato de crônica? É o seu formato preferido de texto?
Na verdade, não. Eu sempre escrevi muito para teatro, escrevo também contos de ficção. E desde 2006 eu passei a publicar no meu site, hoje blog, crônicas. Geralmente eu publicava duas por mês, uma crônica sobre assunto médico, uma crônica geral, uma crônica do cotidiano. E esse livro é uma compilação dessas crônicas. Algo de algumas delas, óbvio. Mas, na verdade, a crônica acabou sendo, para mim, uma coisa bastante divertida, porque a gente pode falar do dia a dia e, ao mesmo tempo, fazer generalizações, assuntos genéricos, daí que a incursão pela filosofia e pela medicina.
Crônica, que é uma palavra que a gente associa também a algumas doenças, né?
Algumas
condições médicas, né?
É, sendo que as doenças que mais nos preocupam são as agudas, né?
São as
doenças crônicas. São problemas de saúde pública e muitas delas são tratadas também nesse dia.
Tem, dá para fazer alguma analogia? Não, eu estou viajando muito.
Não, acho que essas ideias são sempre ricas, né? Porque realmente você pode fazer analogias entre as doenças crônicas e a própria crônica, né? Porque, na verdade, se você pensar a grande distância, a vida nada mais é do que uma doença que vai evoluir para a morte em 100% dos casos.
É verdade. Nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista.
Mas é só se distanciar que vai chegar nisso.
Meu Deus do céu. É verdade, estamos todos doentes.
Estamos todos doentes de uma doença chamada vida.
Vida, cheia de sintomas, né?
Cheia de sintomas.
Então, são 9h24 e vocês estão ouvindo o programa Universo Literário. Estamos conversando ao vivo com Jair Raso, autor do livro A Caneta que Mata, da editora Oficina de Arte e Prosa. Quantas crônicas foram selecionadas para o livro?
Ao todo são 120 crônicas, metade sobre medicina e assuntos de política médica em geral e outra metade sobre o cotidiano.
Entendi. E ao longo de quantos anos essas crônicas foram escritas?
Desde 2006 e mensalmente eu publico no meu blog crônicas sobre esses assuntos.
Fala, por favor, o blog, o endereço do blog.
É www.jairraso, tudo junto, .blogspot.com.br.
Falando agora de outras duas paixões, não é? Filosofia e teatro. De onde é que vieram essas paixões aí?
E há alguns anos atrás eu fui percebendo que a minha ignorância histórica era gigantesca e eu decidi entrar para a faculdade de filosofia para entender um pouco a história do homem a partir da história do pensamento da filosofia. Foi aí que eu fui cursar a filosofia. E o teatro eu faço desde a adolescência.
É meio que uma consequência também, né?
É uma consequência.
É. Natural da escrita e tudo, de trabalhar com a palavra, de imaginar personagens, de conviver com personagens, né?
E também de você como... quando a gente, isso também vem muito da necessidade, quando você faz uma peça, escreve a peça de teatro, e quando você vai comentar sobre essa peça de teatro, você percebe que você é um formador de opinião. Então, vai aí também uma grande responsabilidade. Daí esse interesse pelo conhecimento da cultura de um modo geral e da história do homem em particular.
Agora, eu imagino que essa trajetória deve ser fascinante, né? Primeiro o personagem na cabeça, o encontro com esse personagem, depois a materialização dele no papel e depois no teatro, né? São etapas...
São momentos completamente diferentes, né? O escrever é um ato solitário, né? A produção e a montagem da peça é um trabalho coletivo com o concurso de vários artistas, cada um na sua área de atuação, e culmina necessariamente, e é o que a gente mais espera, com a participação com o público. E através do público é que você aprende e realimenta toda essa cadeia, né? Você volta solitariamente depois de ter passado pela experiência. Então, para a gente que escreve, dirige e produz teatro, é bastante enriquecedor essa experiência desde o início, desde a criação até a estreia de uma peça.
Cita pra gente uma das produções de teatro suas.
Eu já fiz, inclusive, aí no FMG, nesse programa que tem nas quartas-feiras, não sei se ainda tem na reitoria, o Chico Rosa, que é um encontro musical de Chico Buarque e Noel Rosa. O ano passado nós fizemos uma peça que foi Memórias em Tempos Líquidos, que ganhou o prêmio de melhor texto do ano pelo sindicato. E temos Júlio e Memória do Futuro, As Mulheres Se Odeiam, e aí já tem mais de 12 peças encenadas.
Olha só. E livros? Próximos livros, projetos? Já em
andamento? Eu já estou trabalhando no próximo livro de crônicas, que na verdade vão ser um pouquinho, o formato vai ser um pouco diferente, elas não vão estar publicadas no blog, e são crônicas curtinhas, crônicas de pequeno volume, e cujo título provisório é Curtas e Grossas.
Que ótimo. E para os ouvintes que querem adquirir A Caneta que Mata, Crônicas Médicas e Outras Nem Tanto, qual que é o caminho?
Atualmente o livro está disponível na cooperativa editora de cultura médica, que fica ali na Faculdade de Medicina, na Alfredo Baleno, 790, e também pelo site dessa livraria, que é www.copmed.com.br. Copmed com dois O's e o D mudo.
Doutor Jair Raso, muito obrigado pela entrevista. Eu deixo aqui o espaço para o senhor deixar um recado para os ouvintes, alguma frase, algum ensinamento que o senhor quiser.
Eu agradeço muito a oportunidade e eu acredito muito na leitura como objeto de transformação da sociedade. Portanto, leia.
Muito obrigado, bom dia para o senhor. Apareça sempre por aqui para bater um papo com a gente e lançar os seus trabalhos.
Muito obrigado, um abração para você.
Muito bem. 9:28, esse foi o Dr. Jair Raso, que é o autor de A Caneta que Mata, Crônicas Médicas e Outras Nem Tanto, da editora Oficina de Arte e Prosa. E repetindo aqui, para conhecer o trabalho dele, tem o blog jairrasotudojunto.blogspot.com.br. E para mais informações, você pode enviar um e-mail para arte.prosa@gmail.com, arte.prosa@gmail.com. Esse é o Universo Literário, temos entrevistas ao vivo todos os dias da semana, por volta de 9:15 da manhã.
Falando de livros.